Paraná em Rede está de volta.
No quadro Bom Gestor Público, vamos conhecer a Academia da Terceira Idade, que é um projeto em Maringá e já ajuda a combater o sedentarismo desde 2006.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Foi por isso que o município de Maringá, na região norte do Paraná, criou em 2006 o projeto ATI, Academias da Terceira Idade. A iniciativa nasceu para combater o sedentarismo na terceira idade, que é o responsável pelo agravamento de doenças físicas e psíquicas, garantindo assim a longevidade e o envelhecimento saudável da população. O projeto é realizado mediante a implantação de academia de ginástica ao ar livre, com 10 equipamentos de metal, espaço para caminhada e integração de lazer. O coordenador do projeto, José Luiz Menegaldi, conta como funciona o programa.
O projeto Academia da Terceira Idade, ele veio com o intuito de atender o público da terceira idade. Hoje nós temos aproximadamente 72 academias em Maringá e o projeto ele foi ampliando. Como o projeto ele veio da China, na China o pessoal tem um hábito de já nascer fazendo atividade física. No Brasil já é um pouquinho mais complexo. Então, nós vimos que existia uma necessidade de ter um professor no local, um estagiário, para atender os grupos. E isso deu muito certo.
A ATI, Academia da Terceira Idade, promove caminhadas, alongamento e ações de integração e lazer, como jogos de boliche, dança e cafés da manhã em datas comemorativas. Todo o projeto é acompanhado por estagiários de educação física contratados pela Prefeitura. Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, professor da ATI, conta como o projeto está beneficiando a população.
O benefício foi muito grande. Não só trabalho, também como parte física, como a parte psicológica, que muitos deles eles vêm não para buscar uma atividade, mas sim uma distração, né, para o seu bem-estar, no caso psicológico, e acaba fazendo bem, acaba vivendo, pensando diferente, falando diferente, vivendo, né, a vida com mais harmonia, sem mau humor.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2013, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito Ulisses Maia ressalta a importância do prêmio para a valorização das boas práticas da gestão pública na construção de um futuro melhor para o município.
O Prêmio Gestor Público Paraná é muito importante e tem propiciado um banco de projetos, de ideias para outras prefeituras, não só do Paraná, mas do Brasil todo. Eu quero dizer que o prêmio é muito importante, Maringá está participando sempre e vamos continuar dando todo o apoio, apresentando projetos importantes para destacar nossa cidade, mas mais importante do que isso, para que sirva de modelo para outras cidades, como nós fazemos analisando todos os projetos que são apresentados.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Começa hoje o prazo para inscrição de vagas remanescentes do ProUni. Confira os detalhes.
Atenção estudante, começa hoje o prazo para se inscrever para as bolsas remanescentes do ProUni, Programa Universidade para Todos. A inscrição é online e será mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e na segunda chamadas, além da lista de espera. As bolsas de estudo são válidas já para este semestre nas vagas que ficaram desocupadas, por motivos como desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação. Quem já está na faculdade tem até o dia 30 de setembro para se inscrever. Para quem ainda vai entrar na faculdade, o prazo é bem mais curto e termina já no dia 16 deste mês. Para se inscrever no ProUni, é preciso ser brasileiro, não ter concluído nenhum curso superior e ter prestado o Enem de 2010 para cá, alcançando nota superior a 450 e sem ter tirado zero na redação. Os professores em atividade na rede pública, mesmo com diploma e sem ter feito o Enem, podem concorrer a uma bolsa também. Diferentemente do processo seletivo regular, nesta etapa não tem chamadas ou nota de corte diária, e a ocupação das bolsas é feita por ordem de inscrição. Ao terminar de se inscrever, a bolsa é reservada automaticamente. Após a reserva, o candidato à bolsa tem 2 dias úteis para comparecer à instituição de ensino com todos os documentos. Se faltar alguma informação, a bolsa vai voltar a ficar disponível no sistema para nova inscrição. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Segunda-feira, temos a participação da médica Lucy Pfeiffer no quadro Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas. E vamos continuar uma conversa de outros programas, que é como ensinar nossos filhos. Eles precisam ser ensinados. A criança não nasce pronta para a vida. Falamos em outros tempos sobre as crises de birra do bebê. Mas elas vão continuar. A criança tem que lutar pelo que ela quer. Só que, é claro, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ninguém nasce pronto para a vida. Somos nós que vamos direcionar os seus desejos, as suas vontades e como lutar para consegui-los. E até mesmo direcionar para aquilo que é o certo, com os nossos exemplos, com a nossa palavra e com nossas atitudes. Não é tão difícil dizer não para uma criança, para algo que pode fazer mal a ela, para uma brincadeira perigosa, para um alimento inadequado. E é nossa função. Nós temos que preservar a vida e a saúde daqueles que estão sobre nossa guarda. Então, é preciso dizer sim com estímulo, elogiar os acertos, mas quando existe algo que não é hora ou que é prejudicial, temos que dizer não. As crianças não podem mandar nos pais, nem nos avós, nem no mundo adulto. Nós vamos ensinar o que é certo e o que é errado com atitudes, com os nossos exemplos, com a nossa palavra e com os limites que podem ser impostos sem nenhum grito, sem nenhuma atitude de humilhação, sem nenhuma atitude de desprezo, e sim com a função de ensinar. Esse é o papel do mundo adulto para uma criança que não nasce pronta para a vida. Então pensem, não, a criança não precisa de nenhuma atitude grosseira, mas sim de uma coerência. Se isso é proibido hoje, vai ser amanhã e depois, porque faz mal, porque é perigoso. Isso tem que ser explicado, mas não podemos, frente a uma reação normal da criança de insatisfação, voltar atrás. Ah, então tá, chorou, tá incomodando, não se consola com outras coisas, eu cedo. A partir daí, o sim e o não não tem valor. Toda criança vai insistir muito quando, a partir de um não, depois de uma manifestação dela de choro, de agressividade, vier um sim. Ela sempre vai esperar que, a partir do seu movimento de conseguir, o sim venha. Pense bem, vocês estão sendo coerentes na educação dos seus filhos? Vocês estão sendo coerentes e gastando seu tempo com isso? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
A amamentação é fundamental para o desenvolvimento dos bebês e previne diversas situações que mães não querem enfrentar. Alergias, anemias e até mesmo infecções respiratórias. Tudo isso é comprovado cientificamente. E para falar dessa importância, eu converso agora com o pediatra do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Dr. Eduardo Gubert. Doutor, a gente fala com muita frequência a respeito da amamentação, né? Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. Queria que o senhor ressaltasse, então, a importância dessa alimentação para o bebê.
O aleitamento materno, a gente consegue o melhor alimento que existe no mundo, né, específico para as crianças pequenas. Então, o leite materno já é um resultado aí de 200 milhões de anos da evolução da espécie humana, e ele chega prontinho, com todos os nutrientes ideais para uma criança pequena se desenvolver bem, já leva a imunidade pronta da mãe para a criança, e prevenindo a obesidade também, que é uma das epidemias que está dominando a criançada. Então, não tem como a gente não incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses hoje em dia.
6 meses é o mínimo, né, doutor?
Dos 6 meses em diante, a gente começa com a alimentação complementar. E o aleitamento materno conseguindo ser mantido depois desse período, até os 2 anos, é excelente. O que a gente prioriza como pediatra é esses 6 meses mesmo, que é quando eu substituo o leite materno por outro leite, antigamente que substituía por leite de vaca, diluído, isso é muito ruim para a criança. Se eu consigo manter o leite materno exclusivo nesses primeiros 6 meses sem oferecer suco, chá, água ou outro tipo de leite, é o ideal.
Agora, doutor, tem um levantamento da Organização Mundial da Saúde que diz que se todos os meninos e meninas do mundo fossem amamentados, seria possível salvar a vida de 820 mil crianças de até 5 anos todos os anos. Ou seja, a amamentação é vital realmente para muitas crianças.
É, não tem substituto que tenha os imunobiológicos, né? As indústrias estão tentando imitar o leite materno, mas elas nunca vão conseguir conferir um anticorpo que é passado do leite da mãe para a criança, a defesa pronta que a mãe já passa para a criança. Então, a maioria dessas doenças evitáveis e preveníveis são doenças infecciosas. Então, já ter essas, como se fossem vacinas prontas que passam do leite, e anticorpos prontos que passam do leite da mãe direto para a criança, previne muitas doenças mesmo.
Importante o senhor falar isso do leite, porque no senso comum, a gente ouve muita gente dizer, seu leite não é forte para uma mãe, né, doutor? Existe leite forte, leite fraco, doutor?
Não, isso é bem interessante de falar, que tem crianças que mamam menos e a natureza daquela mãe, ela tem um leite mais potente para fazer a criança engordar. E crianças que mamam mais quantidade, uma quantidade maior em ml, e também engordam a mesma coisa. O leite não precisa ser tão condensado, assim, sabe? Então, como que eu vou falar de leite forte, leite fraco? Eu falo do leite que ele é adaptado para aquela mãe e aquela criança. A natureza consegue fazer isso de uma forma muito boa. O que muitas vezes acontece é que algumas mães acabam tendo menos leite porque estão estressadas, é a primeira amamentação, estão com fissuras no bico, e acaba que a criança não ganha um peso, não porque o leite é fraco, mas porque a quantidade de leite que ela está produzindo está insuficiente e ela precisaria de ajuda para relaxar, aumentar a amamentação, ou se a criança está em risco, perdendo peso, complementar com alguma fórmula infantil.
A mãe pode ter atitudes que ajudam, então, nessa produção de leite, doutor?
Olha, são cuidados gerais bem simples, que é a hidratação, estar sempre bem hidratada, dormir bem, que é uma coisa difícil no começo da vida, como tem um bebê pequeno, estar num ambiente tranquilo em casa, menos estressante, então tem que ter um apoio familiar muito grande, não pessoas ao redor dessa mãe pressionando ela para que ela produza leite.
Tá bom, doutor Eduardo Gubert, pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, aqui no Fala Doutor. Até uma próxima.
Até uma próxima, obrigado.
E o Paraná em Rede desta segunda-feira termina aqui. Ótimo dia para você, ótima semana, hein? A gente se encontra nesta terça-feira aqui nesta emissora. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.